Essa é a SBS em português.
Olá, Beatriz. Olá, rapaziada da Austrália. A gente vai começar o boletim para falar do que está acontecendo ou do que não vai acontecer aqui no Brasil por conta da epidemia, já pandemia mundial, do coronavírus, o Covid-19, esse tipo de corona. O futebol brasileiro não parou, mas vai parar, né? Por enquanto, o que acontece são jogos, todos eles em vários estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, os jogos todos dos campeonatos estaduais serão disputados com portões fechados, sem torcida, para evitar aglomeração. O Flamengo, nessa sexta-feira, colocou os jogadores, todos os jogadores, mais a comissão técnica, mais alguns dirigentes, para fazerem um exame para detectar se eles são portadores do vírus. E, na verdade, um vice-presidente apareceu com o vírus, e ele que convive com os jogadores. Mas nos resultados até agora de outros jogadores ainda não se deu, não teve nenhum positivo. Tá? O pessoal vai ver como é que fica essa história. Para alguns técnicos, se pararem os campeonatos estaduais, vai ser interessante para poder melhorar o time. É o caso, por exemplo, do argentino Jorge Sampaoli, que foi convidado para ser técnico do Atlético Mineiro, ia pegar o time agora no meio do campeonato de Minas Gerais, sem saber de qual resultado, como ele poderia conseguir alguma coisa. Então agora ele possivelmente vai ganhar um tempo para ficar só treinando os jogadores, se nenhum deles também, né, não for contaminado. A situação aqui em São Paulo, por exemplo, é de que já há a contaminação comunitária, ou seja, já não é mais, você já não pega mais o vírus só de alguém que viajou lá para fora, voltou. Agora é aqui dentro do Brasil, as pessoas não sabem nem dizer de onde vem, né, o vírus. Aí, o que está acontecendo então? Seleção brasileira não vai disputar as duas primeiras rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo, que estavam previstas agora para o início de março, com jogos com o Brasil aqui contra a Bolívia e no Peru, contra o Peru, porque a FIFA cancelou essa primeira rodada para ver qual é o desenvolvimento, se vai se conter ou não no continente, como é que está a situação. Então, por enquanto, Libertadores parou. Num meio de semana ainda teve rodada de Libertadores com os times brasileiros, e os times brasileiros até que não foram mal nos seus jogos, né? O problema foi que pegou feio, né? Pegou pesado. O Flamengo, por exemplo, meteu 3-0 no Barcelona, no estádio do Maracanã, na última quarta-feira, com 60 mil pessoas no estádio. Já com esse avanço de contaminação, né, por conta da contaminação pelo Covid-19. No grupo E, nós tivemos um Grenal, que é o primeiro Grenal, o primeiro Grêmio Internacional disputado numa Libertadores da América. Histórico, todo mundo, jogo 0-0 até os 30 e tantos minutos do segundo tempo, jogo pegado, duas bolas na trave para o ataque do Inter, uma bola na trave pelo Grêmio, um gol perdido pelo atacante Luciano na cara do goleiro. O jogo estava bom, pegado, um 0-0. Aí, aos 32, o PP, menino da seleção brasileira olímpica, se estranhou com Moisés, um lateral que estava no Inter. A coisa generalizou, virou uma briga. 8 jogadores expulsos, 4 de cada lado. O jogo acabou com os dois times com 7 atletas em campo. E terminou 0-0, ficou essa mancha, né? Ficou essa coisa da briga, do quebra-pau de um jogo que estava indo bem, estava bacana, mas aí o negócio destrambelhou, né? O Palmeiras, na terça-feira, pegou o time do Guarani do Paraguai, venceu por 3-1, apanhou um pouco no primeiro tempo, mas depois no segundo tempo resolveu a sua situação, e ele é líder do seu grupo, no grupo B. O Flamengo não é líder do grupo A, porque o Independente Del Valle do Equador tem mais gols que o Flamengo, então o saldo de gols do Independente Del Valle é melhor que o do Flamengo, são 6 gols de saldo contra 4 do Flamengo, portanto, o Flamengo ainda vai brigar pela segunda, pelo segundo, mas agora nós vamos ter também, quando voltar a Libertadores da América, porque está suspensa pela Conmebol, os jogos da Libertadores, o último jogo da Libertadores foi esse Grenal. Então isso vai ainda mas vai ter um confronto direto logo de cara, já na ida. O Flamengo vai ao Equador enfrentar o Independente Del Valle. Se arrancar lá uma vitória, já assume a liderança e já vai encaminhando a passagem para a segunda parte, já, aí já no mata-mata, né? Que é o mais legal. O Atlético Paranaense começou a participação dele ganhando do Peñarol por 1-0, agora foi ao Chile, perdeu para o Colo-Colo por 1-0, e o time então é o terceiro colocado, é o segundo ainda colocado com 3 pontos ganhos, mas todo mundo, os 4 times do grupo dele C, tem a mesma pontuação, todo mundo perdeu uma e ganhou uma, então vai demorar. O Santos ganhou duas. Jogou duas e ganhou duas. Venceu o Justiça da Argentina por 2-1 no jogo da outra semana. Nessa semana derrotou o Delfim do Equador por 1-0. Jogou mal, mas fez um gol de cabeça e com o zagueiro Léo Veríssimo e se garantiu também a liderança do grupo com 6 pontos, aí sem ninguém por perto. O São Paulo, na quarta-feira, fez um jogão contra a LDU do Equador, venceu por 3-0 e é o segundo colocado junto do River Plate, mas o grupo do São Paulo está igualzinho ao grupo do Atlético Paranaense. Todo mundo tem 3 pontos, todo mundo ganhou um, perdeu uma, então o próximo confronto, que é muito legal, vai ser São Paulo e River Plate, só que vão ter que esperar para ver quando é que esse jogo vai acontecer. Então é isso, assim, no Brasil parou tudo. Na Itália, Robert Scheidt, o velejador, que é o maior medalhista olímpico da história do Brasil e que vai para a sua 7ª Olimpíada, ele, conversando comigo por telefone, diz que continua treinando. Ele está numa cidadezinha de 2 mil habitantes ao sul da Itália, diz que lá ainda não se tem nem casos comprovados, reportados de Covid-19, e ele, como fica o tempo todo na beira do mar só treinando, ele acha que não tem perigo, vai continuar lá treinando na Itália. Tá lá, vamos ver. Jogadores possivelmente vão voltar, porque na Europa também a coisa vai parar, né? Alguns campeonatos já pararam, o campeonato inglês ainda mantém jogo, mas ainda vai. Aliás, queria contar uma coisa para vocês que eu esqueci, que é bacana. É bacana para ver como é que os governantes são uma gracinha. O governador do Rio de Janeiro, Witzel, em coletiva, foi na sexta-feira agora, avisou que não teria mais jogos com torcida, pelo menos nessa primeira fase, correndo o risco de não ter nem jogo mais, né? De parar nos campeonatos estaduais. Aí ele, no meio da entrevista coletiva, diz assim: não queremos aglomeração, estamos pensando na saúde das pessoas, as pessoas, é melhor ninguém ir, não queremos aglomeração, não queremos nada disso. Só que ele resolve emendar dizendo assim: quanto aos jogadores, o problema é deles, eles é que vão ver como é que eles vão lidar com esse jogo de contato. Aí 3-4 atletas do Rio de Janeiro, jogadores do Vasco, jogador do Flamengo, já responderam nas redes sociais, estão invocados, estão bravos com o governador, porque isso é coisa que se fala. Quer dizer que então é garantia. E aí já começa o movimento dos jogadores para eles não jogarem no Campeonato Carioca, que está ainda na seu segundo turno. Vamos ver o que é que vai acontecer aí. Então, no resumo, nesta semana, nesse final de semana, os clubes nos estaduais ainda vão jogar, mas com estádios vazios. A possibilidade que, dependendo do avanço, e está avançando muito rápido aqui no Brasil, é de que não tenha, esses campeonatos sejam suspensos, mas ainda não está certo. 2, a Libertadores da América parou. Então, não ia ter jogo próxima semana, tudo, não vai ter jogo nenhum, todo mundo vai ficar só esperando. A possibilidade então é de que no Brasil, no futebol, todo mundo vai treinar. Vários torneios, jogos de vôlei, da Superliga de Vôlei Feminino, de jogos da NBB, que é a nossa Liga Nacional de Basquete, e mais outras modalidades também já estão esvaziando ginásios e estão também pensando em paralisar. Por exemplo, o basquete, exemplo da NBA, que é parar com tudo, né? Então, vamos ver o que vai avançando. Na medida em que o vírus avança, né, a turma recua. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, eu mesmo, nos meus trabalhos, agora eu passei a trabalhar em casa. É home office. Já fui escalado, fico em casa, porque o que eu faço dá para fazer de casa. E para evitar contato, para evitar sentar numa redação de janela fechada, por exemplo. Então, tá sim, a coisa não tá muito boa. Em compensação, também não tá muito bom lá na cadeia em Assunção, no Paraguai, onde Ronaldinho e o Roberto Assis Moreira, irmão dele, estão presos e não conseguem sair. Né? Nessa sexta-feira, a justiça paraguaia negou um novo pedido da defesa para derrubar a prisão preventiva, que pode durar até 6 meses. E o argumento é que eles acham que não há nenhuma garantia de que os dois, Ronaldinho e o Assis, fujam. Eles veem perigo de fuga ainda. E a questão toda é abrir os dois celulares, os celulares do Ronaldinho e do Assis, para ver nas conversas se eles foram enganados por possíveis sócios deles em negócios no Paraguai, que teriam dito para eles que se vocês tiverem um passaporte paraguaio, identidade paraguaia, vai ser melhor para montar negócio aqui no Paraguai, e eles acreditaram e os caras falsificaram, entregaram para eles documento falsificado e eles não perceberem, tocaram para frente, ainda foram mostrar na entrada do país, e que nem precisa, né? Para entrar no Paraguai você entra com a carteira de identidade do Brasil, para você ter uma ideia, mas eles foram mostrar, né? Teoricamente essa é uma prova de que eles achavam que não tinha nada, que estavam legitimados. Enfim, enquanto isso o Ronaldinho permanece preso, e os presos dessa cadeia onde eles estão, do presídio onde eles estão, estão negociando com ele. Como é que ele vai jogar bola lá? Como é que o Ronaldinho vai jogar futebol dentro da cadeia? Por quê? Olha a história é engraçada. Os presos têm um campeonato interno de futebol de 7 jogadores. E, óbvio, de cara já saíram todo mundo convidando, todos os líderes dos times foram convidar o Ronaldinho para jogar no time deles. Aí o Ronaldinho ficou naquele negócio, tá lidando com preso, com assassino, com traficante, com uma série de coisas. E o medo de aceitar jogar num time e depois vai para outro. Não tem jeito, né? Resultado, o Ronaldinho só concordou em disputar uma pelada, reunindo 2 times de presos. Aí ele jogou na pelada e o time dele arrebentou, ganhou de 11-3, ele fez 4 gols, deu bola para todo mundo fazer gol, e agora ele está mais disputado ainda do que antes para jogar futebol em um dos times do campeonato interno do presídio onde ele está preso. Vai vendo como é que está essa situação. Bom, eu vou contando para vocês o que vai evoluir aqui no noticiário com relação ao Covid-19, se vai paralisar, se vai aumentar mais a restrição aqui nos esportes, e a gente vai contando tudo isso para vocês nessa situação que é chata aqui. Enfim, obriga a ter paciência e muita, muita colaboração para dar tudo certo. De São Paulo para a SBS, Luciano Borges.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.